Está no ar mais uma edição do programa E o Vencedor É, onde pontuamos os protagonistas da atualidade, 0 a 20. Hoje, para dar notas, junta-se a nós Pedro Benevides, jornalista da TVI CNN Portugal, e também Raquel Abcassis, colunista do Observador. A moderação, como sempre, é do jornalista André Maia.
Raquel Abcassis, Pedro Benevides, que gosto é ter-vos novamente aqui. Já tinha saudades de vos ter aqui aos dois. Ora, hoje vamos ter aqui o regresso das gêmeas, e normalmente nos filmes de terror as gêmeas são mau sinal. Aqui pergunto-vos se também estas gêmeas a regressar, neste caso falamos das gêmeas luso-brasileiras, também é um mau sinal tanto para o Presidente da República como para o próprio Governo, como para o Governo anterior, neste caso, mas podemos também ver se pode ter impacto no atual. E Raquel Cassis, queres falar sobre a Comissão de Inquérito? O Pedro Benevides também quer falar sobre este tema. O que é que podemos esperar agora de novo neste caso, que estava aqui meio adormecido, mas de repente, tendo em conta as conclusões da inspeção que foi feita...
Saiu debaixo das pedras.
É isso, saiu completamente.
A sequela.
Mas está bem vivo, não é? Mas é um caso que está bem vivo.
Bem vivo. Olha, André, eu quero começar aqui por uma declaração de interesses, porque vocês trouxeram uma Raquel artificial antes da verdadeira Raquel, e portanto eu quero explicar que eu sou mesmo verdadeira, não sou inteligência artificial. Portanto, qualquer engano, erro e assim, é porque sou o original.
Sim, mas peço que não me processes a mim nem à rádio por causa de plágio.
Não.
O nome não está relacionado, mas é uma boa inspiração.
Não, mas eu vou dar aqui também já agora, porque posso já começar por dar um 19 aqui ao André Maia Nerd, que nós vimos neste segmento aqui. E com um entusiasmo que eu espero ver agora também,
claro,
no Vencedor
claro,
É.
Claro. Eu vou chamar a Raquel Artificial para moderar sequer a conversa.
Ok. Não, de facto, o caso das gêmeas, depois aqui de um interregno de campanha eleitoral, ressurgiu para uma nova fase de campanha eleitoral. É, do meu ponto de vista, é isso que também vai ser, mas é um caso, de facto, que abana aqui bastante os alicerces do regime, e ainda por cima hoje, numa manhã em que estamos a ouvir uma sondagem que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa começava a recuperar a sua popularidade no país.
Achas que vai ficar
e com
por
os
aqui.
Portugueses a dizerem que ele tem que ser mais interventivo.
Essa parte é que eu acho curiosa.
De repente, é parece possível... uma coisa de inteligência artificial.
É possível ser mais interventivo do que o presidente da República?
Ele é interventivo, aparentemente.
Pois. Mas ainda por cima, numa altura destas, de facto, o ressurgimento do caso das gêmeas não é uma boa notícia para Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, via-se ontem à saída do Palácio da Ajuda, quando esse tema lhe foi perguntado, o incómodo visível com que ele respondeu, contando, no fundo, aquilo que é a sua versão dos factos e para lá da qual ele não pode ir. Mas percebemos que há aqui, ainda por cima, uma coisa bastante desagradável do meu ponto de vista, que é um mal-estar entre pai e filho, que não é bonito de ver, e que eu acho que ainda vai trazer muitas dores de cabeça ao Presidente da República, porque André Ventura cumpriu o que prometeu. Aliás, o grande entusiasmo, eu diria que André Ventura ficou tão entusiasmado com a votação que teve, tanto quanto pelo facto de poder convocar comissões de inquérito sem precisar do apoio de outros deputados, porque basta-lhe 48 deputados. E, portanto, certo. Foi logo a primeira coisa que ele disse na noite eleitoral, foi que a partir de agora ia poder convocar comissões de inquérito sempre que achasse que isso era necessário. E, pelos vistos, a primeira aposta é exatamente neste caso das gêmeas, que eu acho que vai ser a grande bandeira de campanha eleitoral de André Ventura daqui até às eleições europeias. Claramente, e com as eleições da Madeira pelo meio ainda por cima, mas claramente a sua grande bandeira de campanha eleitoral também, a grande arma com que vai querer encostar às cordas, quer o Partido Socialista, quer a AD que estão no governo, conforme se juntem ou não a esta convocatória para esta comissão de inquérito, e o Presidente da República, no meio disto tudo, vai ficar com, agora nesta reta final do seu mandato, com a sua imagem permanentemente exposta, vai provavelmente ter que responder em sede de comissão de inquérito, vai usar a sua possibilidade de responder por escrito, mas não me parece que se possa esquivar a ter que responder. Isto talvez tenha uma virtualidade, é que o filho do Presidente da República também será obrigado a responder, e esse é aquele que tem estado calado ao longo de todo este tempo e que eu acho que é de facto muito importante que se ouça.
E talvez a personagem principal, não é?
A personagem principal, seguramente, independentemente depois de outras intervenções, mas a personagem principal, porque foi quem se mexeu com todos os atores para que este processo se acelerasse, e portanto isso talvez seja uma virtualidade desta comissão de inquérito. Em relação ao resto, acho que vai ser tudo feio e pouco bonito de se ouvir.
E que nota dás?
E, portanto, dou pela jogada, dou um 18 a André Ventura, não posso deixar de dar um 18 a André Ventura, e pelos efeitos que esta comissão de inquérito vai ter, dou talvez um 8 ao estado em que vai ficar a nossa democracia.
Obrigado, Raquel, não a inteligência artificial, mas Raquel Abcacis. Pedro Benevides, de carne e osso, queres falar também sobre este tema, e principalmente sobre as declarações de ontem do Presidente da República e também de Pedro Nuno Santos sobre também o caso das gêmeas.
Sim, porque pegando naquilo que a Raquel estava aqui a dizer, e eu concordo, inclusivamente na nota dada a André Ventura, porque nós sabemos que ele quer fazer isto porque há aqui muita matéria para continuar aqui a corroer o sistema e corroer aquilo que são as instituições deste sistema, e nós sabemos que forças políticas como a de André Ventura também se alimentam disso. Mas a verdade é que essas instituições estão basicamente à disposição, são bar aberto para ele fazer o que quiser, tendo em conta o comportamento que tiveram neste caso das gêmeas e que teve ontem mais um episódio com as declarações do Presidente da República. Certo. Marcelo Rebelo de Sousa foi tudo menos claro neste processo. Agora tem tiradas de uma frieza que espanta, como aconteceu com a história com a referência ao filho dele, que naquela conferência de imprensa, que não era uma conferência de imprensa feita num vão de escada, falava do doutor Nuno Rebelo de Sousa como se fosse uma figura distante. Ontem ia dizer que não falava com o filho já desde esse tempo e não sei o quê. Perguntem, isso tem que perguntar,
Ao próprio.
Ao próprio, que é maior e vacinado. Quer dizer, esta dramatização da distância que o Presidente faz com uma grande facilidade, que é uma coisa que também espanta, assim que o próprio filho o queimou, ele começa a sacudi-lo para fora, tem aqui vários problemas. Para já, porque o filho do Presidente da República, que se dirige ao pai nos termos em que se dirigiu, usando a expressão pai, não é um cidadão comum, o Presidente deu, e isso ficou a saber-se, deu cabimento a essa intervenção do filho e fez seguir uma série de documentos que depois tentou esconder da própria instituição que estava a investigá-los, a Inspeção Geral das Atividades em Saúde. E depois, ontem, víamos o Presidente a justificar porque é que tinha condicionado a investigação, porque foi isso que fez efetivamente a Presidência da República, de acordo com o relatório da Inspeção Geral, a explicar que achava que o caso estava em segredo de justiça, porque o Ministério Público, porque ele passou as responsabilidades para o Ministério Público tinha aquele caso em segredo de justiça e, portanto, ele obviamente não podia divulgar aquela documentação, mas, entretanto, a Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, que é uma comissão que é criada para, por exemplo, determinar se os jornalistas têm ou não têm acesso, e que tomou uma decisão exatamente nesse sentido, ou seja, foi a equipa da TV que pediu à CADA que interviesse junto à Presidência da República para ter acesso a documentos. E, portanto, no seguimento dessa decisão da Comissão de Acesso, o Presidente da República, então, lá entendeu dar à Inspeção Geral os documentos que faltavam e que mostravam como a Presidência teve um papel ativo nos favores que foram feitos a este caso destas crianças luso-brasileiras. O que é que me espantou nisto? É que o Presidente da República, como eu dizia, não tem sido claro e ontem ainda foi mais confuso. Portanto, eu e presumo que toda a gente que estivesse a ouvir aquelas declarações surreais do Presidente da República ficou a pensar que esta Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, nós estamos aqui enredados numa teia de burocracia que serve para muita gente se safar, mas efetivamente aquilo que sai daquelas declarações confusas do Presidente é que a Comissão de Acesso é que determina, afinal, em Portugal, o que é que está e o que é que não está em segredo de justiça. Pelo menos foi isso que eu percebi. Uhum. Porque foi o que o Presidente da República disse. O Ministério Público entende que os documentos estão sob segredo de justiça. Não foi exatamente isto que o Presidente disse, mas foi o que deu a entender.
Sim, não foi com essas palavras.
Mas foi o que deu a entender e ele sabe exatamente como é que usaria aquelas palavras para não cometer um erro propriamente jurídico, mas ao mesmo tempo passar essa impressão. E depois, como a Comissão de Acesso disse à TVI, disse à Presidência que tinha que dar os documentos à TVI, então ele achou que então já não estava em segredo de justiça e, portanto, aparentemente é isto que está a acontecer em Portugal. Há instituições que emitem pareceres, como é o caso da CADA, que são pareceres que nem sequer são vinculativos e que determinam, afinal, o que é que está em segredo de justiça e o que é que não está, porque o Presidente da República, naturalmente, não tem meios para perceber que documentos de troca de documentos e de circulares que manda para o governo e que não sei o quê, que são documentos que não podem estar sob segredo de justiça, porque são documentos entre instituições públicas e instituições que têm de ser transparentes para com os portugueses. E, portanto, eu diria que estas declarações do Presidente da República são infelizes. Acho que se houver uma comissão de inquérito, e tudo indica que vai haver, mesmo que PSD e CDS queiram proteger o Presidente da República e que o PS queira proteger os seus, que também os há com grandes responsabilidades e com declarações infelizes, como também já vimos esta semana, nomeadamente Lacerda Salles a atirar a sua secretária para debaixo do autocarro.
É os dois casos deste exatamente. Caso. É o pai, o filho e a secretária.
É muito engraçado que em Portugal nós temos estes funcionários que têm um grande poder, um grande conhecimento, um grande acesso e uma grande capacidade. Capacidade de iniciativa, já tinha acontecido com a também, olha, a também envolvia o presidente do, não, a chefe de gabinete, as chefes de gabinete são ótimos, secretárias são ótimas e até agentes de viagens.
Ah,
quando
sim,
foi
sim,
daquela
sim,
também
da
uma coisa com a viagem do Presidente do da República que o Governo queria facilitar e que também afinal foi uma agente de viagens. Mas, portanto, se as nossas instituições e os nossos partidos do sistema se portam assim, é bem feito que haja uma comissão de inquérito e que tenham todos de responder e passar por essa humilhação. E já agora é bom também que o filho do Presidente, que acha que não tem que dar explicações nenhuma ao país depois de ter feito a chafurdice que andou a fazer com estas instituições, acho muito
finalmente.
Bem que seja chamado e que tenha
que prestar declarações. Que notas dás? Mas é difícil dar notas
positivas. Olha,
já deste
vou
o 18 ao André Ventura.
Já dei o 18, sim, vou ficar pelo 18 ao André Ventura, porque acho que nada disto. Ah, já agora eu não falei sobre o Partido Socialista, mas tem graça que o próprio Pedro Nuno Santos também não se comprometeu aqui com uma posição. Era interessante que ele clarificasse exatamente qual é que é a posição do PS relativamente a esta comissão de inquérito, ainda não o fez, mas é interessante. E até a JTS que fez aquele cartaz infeliz sobre a nova Ministra da Saúde, achava chocadíssima com o caso das gêmeas e o envolvimento da nova Ministra da Saúde no caso das gêmeas, que na verdade não tinha, pelo menos nos termos em que a JTS o colocava, não faz nada sobre o Secretário de Estado. O Secretário de Estado que objetivamente fez o que não devia no caso das gêmeas. Tem graça, estes silêncios têm graça.
Não foi Secretário de Estado, foi a Secretária.
Exatamente.
Temos 6 minutos até ao final. Raquel Cassis, vamos falar do início do tempo das táticas políticas. Hoje fala-se muito de tática de futebol, ainda por cima é dia de derby. Qual é que é a tática política que vai ser usada?
Eu escolhi a expressão porque foi exatamente a frase que Pedro Nuno Santos, na noite eleitoral, decidiu proferir, que era que tinha acabado o tempo da tática política. E eu acho que a realidade mostra que começou em pleno tempo da tática política. E, aliás, até na sequência deste tema que estávamos a falar, Pedro Nuno Santos ainda não decidiu, porque ainda está a perceber qual é que vai ser a tática que vai adotar. E agora que o Governo está em plenitude de funções, e vamos ter para a semana o debate do programa do Governo, eu acho que isso vai-se perceber muito bem, ainda melhor do que temos visto até aqui. Três atores principais e depois alguns secundários numa espécie de jogo do empurra a tentarem medir os passos uns dos outros para perceber quem é que pode tirar maior partido político do melhor aproveitamento dos momentos certos para o fazer. Uhum. E estou a falar do Partido Socialista, estou a falar do governo de Luís Montenegro, estou a falar de André Ventura e do Chega, e depois dos partidos à esquerda, que têm também a sua tática, que estás também já no terreno, particularmente na rua, com os sindicatos já a protestarem à porta dos ministérios, quando os ministros ainda nem sequer arrumaram a secretária. E acho que vamos viver os próximos meses assim. Acho que o discurso de Luís Montenegro na tomada de posse tem muito já da tática que pretende adotar. Acho que aquilo, as presenças e ausências na tomada de posse também têm muito de tática. Uhum. Há várias explicações para a ausência de Pedro Nuno Santos, que eu acho que é inédita. Acho que nunca aconteceu um líder da oposição não ir à tomada de posse de um governo, e acho, aliás, um gesto muito antidemocrático. Uhum. E acho impensável que se acha que se possa justificar dizendo não fui porque não pude. Acho que não é justificação tratando-se de um líder da oposição, mas as explicações que existem são duas. Uma era que André Ventura tinha andado a fazer correr que não ia e Pedro Nuno Santos não queria aparecer sozinho na fotografia, e a outra era que António Costa ia estar presente e ia ser mais uma vez o protagonista daquele momento, e Pedro Nuno Santos queria evitar esse novo protagonista, essa repetição do protagonismo de António Costa no momento em que ele já é o secretário-geral do Partido Socialista, mas quem desperta interesse e atenção ainda é António Costa. Nenhuma dessas justificações eu acho que é aceitável.
Nem boa para ele, quer dizer.
Nem boa para ele, mas revela que ele está mais preocupado com a tática do que com o seu projeto político. E eu acho que é isso que vamos ver muito nos próximos tempos. É aqui uma espécie de dança das cadeiras, como nós fazíamos quando éramos crianças, que está tudo sempre à espera de quando é que a música para não ficar sem cadeira. E eu acho que entre estes três protagonistas em particular, os próximos meses vão ser muito férteis nisso.
E que nota é que dás a Pedro Nuno Santos, neste caso?
Eu a Pedro Nuno Santos dou uma nota muito negativa, porque acho que não, nada justifica. Acho que as pessoas têm que saber os lugares, têm que estar à altura dos lugares que ocupam, e acho que a sua ausência na tomada de posse merece um 4.
E já agora, deixa-me, André, só complementar aqui isto que a Raquel dizia, que eu concordo também inteiramente. É que eu acho que tudo isto está a acontecer, e acho que os portugueses é tudo o que exatamente não têm paciência, certo, e nem querem ver, certo, a acontecer perante os seus olhos. Portanto, se aquilo que nós vamos ver nos próximos meses, até assumindo que tudo o que vai acontecer agora nos próximos dias, nomeadamente na aprovação do programa de governo, vai correr como está previsto, isto é, vai ser tudo viabilizado e, portanto, o governo fica em condições de começar a governar. Mas se daqui para a frente, até à aprovação, até à discussão do próximo Orçamento do Estado, aquilo que for acontecer, porque também temos eleições europeias pelo meio, que já agora também foram usadas como um argumento para o Presidente da República se escapar a comentários, eu acho tudo isto delicioso. Sim. Com eleições que vamos ter pelo meio, se tudo aquilo que vai acontecer aos olhos dos portugueses é uma série de blocos políticos, a cada um a puxar e a fazer a sua tática e a ver quem é que consegue passar a perna ao outro, eu acho que isto vai ser um desastre. E um país que andou durante muito tempo arredado daqueles fenómenos populistas, extremistas, etc., se é isto que os políticos, que devem ser responsáveis nestas alturas, têm para oferecer, eu temo muito por aquilo que vai acontecer a Portugal, o que é que os eleitores vão fazer, o que é que vão decidir, para onde é que vão virar-se na procura de uma esperança para que se construa um país melhor, porque é exatamente isso que esta gente devia estar focada, cada um com a sua visão naturalmente, mas não obrigar-nos a passar por meses e semanas de jogos políticos, que eu acho que são muito interessantes para aquilo que nós costumamos chamar a bolha.
Para fazer uma série na Netflix.
Exatamente, para fazer uma série na Netflix. É tudo muito giro, mas é aquele entretenimento que nós queremos ver à noite, em dias de chuva, com uma manta em cima dos joelhos. Não é aquilo que nós queremos ver das pessoas que, bem ou mal, confuso ou claro, com uma diversidade ou com uma unidade de representação parlamentar, não é isso que as pessoas querem ver. Esta gente toda tem como responsabilidade governar o país e fazer o melhor que há para o país, e se for fazer oposição, que fazer uma oposição responsável e não andarmos aqui todos em jogos políticos à espera do próximo ato eleitoral, porque isso não vai correr bem para ninguém.
Pedro, eu gostei muito do teu à parte, mas acabaste de perder um minuto e meio.
Não perdi, eu acho que ganhamos todos, ganhamos, André.
Principalmente
se fosse inteligência artificial a dizer isto, já estavas a dizer, isto é espetacular, é como o Freddie Mercury cantar o Frozen. É assim.
Não, os nossos ouvintes ganham de certeza, sempre que te ouvem ganham.
Pronto, obrigado.
Mas olha, tens apenas 30 segundos, 45 segundos para nos falar sobre este caso ou um casinho. O primeiro caso ou casinho do novo governo. Falamos da nova secretária do Estado da Mobilidade, a Cristina Pinto.
Eu dou-lhe já um 18. Olha, eu começo já para avançar, então, para próprios tempos, dou-lhe já um 18, porque é a secretária de Estado da Mobilidade que ganha claramente o prémio da Mobilidade. Portanto, ela estava na CP. E depois, enquanto estava na CP, foi convidada para ir para a Autoridade
da Mobilidade dos Transportes.
Exatamente, para a Autoridade de Mobilidade dos Transportes. E, portanto, era estar num sítio, ser convidada para ir para o outro.
Com uma indemnização de 80 mil euros.
E ela ainda conseguiu negociar uma indemnização da CP, onde estava há não sei quantos anos, sendo que tinha sido convidada para ir para outra instituição e, portanto, eu acho que é um grande exemplo de mobilidade. Há quem diga que, se calhar, este governo devia ter tido um cuidado acrescido. Aparentemente, toda a gente preencheu aqueles inquéritos espetaculares criados pelo anterior governo. Não sei como é que isto passou nos pingos da chuva. Talvez tivesse sido bom haver uma explicação em vez de deixar este caso rolar, e isso pode não ser um bom sinal para o que aí vem, mas para a senhora em questão, eu acho que temos que dar aqui um 18, porque tudo indica que ela de mobilidade percebe e percebe bem.
Ora bem, o que percebe, quem percebe bem são vocês, sempre, todos os temas que trazem aqui. Muito obrigado, Pedro Benedito.
Agora compensar.
Estou a fazer a festinha.
A fazer espaços com os seres humanos. Muito bem, André.
Bem. Tem que começar. Temos que começar por algum lado. Pedro Benedito e Raquel de Cassis, muito obrigado.
Obrigado.
E até à próxima. O Vencedor é regressa amanhã, depois das 10h30.